Bom dia, Brasil Rural. Nós vamos falar agora do impacto direto das mudanças climáticas no crescimento das árvores e na qualidade da madeira de plantios florestais. Quem está com a gente agora é o Dr. Fábio Henrique. Ele é engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, doutorando em ciências ambientais e florestais. Dr. Fábio, seja bem-vindo à Rádio Nacional, ao Brasil Rural. Bom dia.
Bom dia, Luciano. Tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer ter o senhor participando nesta manhã. Dr. Fábio, vamos lá. Quais são esses impactos diretos que nós temos nessa questão das árvores, das florestas, com relação às mudanças climáticas?
Então, Luciano, primeiramente, eu queria meio que fazer uma apresentação desse trabalho que a gente está desenvolvendo, certo? A gente está trabalhando com árvores de teca, uma parceria com uma empresa localizada aí na Amazônia, né, um plantio comercial. Então, a nossa ideia inicial é avaliar como que essas variações climáticas, né, elas impactam tanto na produtividade florestal quanto na qualidade da madeira, certo? Eu especificamente estou trabalhando nessa área de tecnologia da madeira. Então, nesse primeiro trabalho que a gente publicou, inclusive essa semana, agora dia 28, está tratando especificamente do crescimento das árvores. Uhum. E aí, o intuito da pesquisa, que é o segundo artigo que a gente está trabalhando, é avaliar esse impacto direto na qualidade da madeira, certo?
Certo.
Árvores que estão localizadas na floresta tropical, tem sido demonstrado em diversos estudos, elas são sensíveis a essas variações climáticas, né, que impactam diretamente no seu crescimento e, consequentemente, no produto final, né? Porque como a gente está tratando de plantios comerciais, como é o meu caso, a lógica é, se você tem menos madeira, você tem menos produto para comercialização. Então, isso é um problema pro produtor, certo? Então, a gente observou que, especificamente no caso da teca, ela respondeu muito fortemente a essas variações climáticas, né? Que a gente observou especificamente no evento de El Niño, que teve no ano de 2015-2016, um evento bem extremo, aliás, 2014-2015, perdão. Um evento extremo de seca na região, isso afetou diretamente seu crescimento. Então, teve uma redução do período dela com folhas e, consequentemente, na diminuição do crescimento radial também.
Perfeito. Vocês tiveram um trabalho, ou melhor, publicaram um trabalho, né, na revista Acta Botânica Brasílica. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse estudo?
Pode sim. É um artigo que fica disponível para qualquer um acessar, né? Não precisa pagar nada, ele é aberto. Só acessar o site da revista e a pessoa consegue ter acesso ao nosso artigo.
Quando alguém diz o seguinte, olha, esse impacto, né, nas árvores, nas florestas, de modo geral, costuma trazer assim um impacto direto na venda, no comércio. A árvore perde qualidade, é isso?
Então, como eu falei, nesse primeiro artigo que a gente publicou, a gente focou especificamente no crescimento, certo? Então, se a gente for pensar que se você tem menos madeira, você tem um produto inferior, vamos dizer assim, então você já tem um impacto comercial aí, na sua madeira. E aí a segunda parte desse trabalho que eu estou desenvolvendo é realmente avaliar a qualidade da madeira, por exemplo, a densidade, se, por exemplo, nesses períodos de seca extrema, isso afeta a densidade, se você tem menos biomassa do seu material. Então, esse que é o que a gente está avaliando agora, entendeu?
Certo.
A gente pressupõe que vai ter algum impacto. A gente vai avaliar qual o impacto na qualidade da madeira.
O senhor fala aqui que a relevância do nosso estudo, palavras do senhor, é alertar para a sociedade os impactos que as mudanças climáticas têm na produtividade de plantios florestais na Amazônia. Só serve para a Amazônia ou outra parte do Brasil?
Serve para outras partes também. No entanto, essa região, vamos dizer assim, das florestas tropicais ali, né? Elas são bastante afetadas, né? Como eu mencionei anteriormente, estudo tem apontado que árvores localizadas nessa região, elas são mais sensíveis a essas variações, né? Em virtude das próprias características dessas áreas, né? Localizadas nesse trecho. Então, perfeito. Não só para a Amazônia, como também para outras florestas podem impactar também, né?
Perfeito. Nós estamos conversando com o Dr. Fábio Henrique, engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, doutorando em ciências ambientais e florestais. O fazendeiro, que ele tem que fazer um reflorestamento, ele pode utilizar dessa tecnologia, desse conhecimento, para fazer o que há de melhor na área?
Ele pode. Uma das metodologias que a gente utilizou nesse primeiro artigo foi a utilização de ferramentas de sensoriamento remoto, né? Para dar uma melhor explicada, digamos assim, nesse comportamento, né? Tentar utilizar essa ferramenta para corroborar, por exemplo, a gente utilizou duas metodologias, né? Para deixar bem explicado. A gente utilizou ferramentas de dendrocronologia. Ele estuda os anéis de crescimento das árvores. O que seriam esses anéis? Por exemplo, quando uma árvore é cortada, para algumas espécies é possível observar alguns círculos. Não sei se o telespectador vai, o ouvinte, perdão, é familiarizado com isso. Mas para algumas espécies, elas possuem alguns círculos presentes na madeira, né? Esses círculos, para algumas espécies também, eles representam o crescimento de um ano, né? Em virtude das variações climáticas, de precipitação, temperatura, ele marca esse período de um ano de crescimento. Então, a dendrocronologia estuda esses anéis de crescimento. Então, um dos fundamentos dessa dendrocronologia é que essa variação na largura dos anéis de um ano para o outro, ele é influenciado por essas variáveis ambientais que afetam o crescimento da árvore. Perfeito. Então, a gente utilizou a dendrocronologia, que seria estudo dos anéis de crescimento, e ferramentas de sensoriamento remoto, que são ferramentas de fácil aquisição, né, está disponível na internet, é uma aquisição rápida dos dados, que você pode utilizar, por exemplo, como foi nosso caso, para avaliar o período que essa espécie ficou com folhas durante o ano. Então, a gente associou uma variável com a outra e observou ótimos resultados. Então, o produtor ele pode estar utilizando essas ferramentas de sensoriamento remoto, que são ferramentas de fácil aquisição, para estar predizendo, né, tendo uma estimativa do crescimento a cada ano.
Perfeito. Quem apoia essa pesquisa?
Então, nós temos a parceria com uma empresa lá do Pará, certo? E nós temos também a CAPES, que ela fornece bolsa de pesquisa para mim.
Perfeito. Para encerrar, doutor Fábio, a pessoa que quiser ter acesso a essa pesquisa, ela já está na sua reta final? Como é que está o momento da pesquisa hoje?
Então, a gente tem expectativa que até o fim do ano a gente tenha publicado talvez o segundo artigo, né? Meu prazo para defesa seria no final desse ano já, né? Quase no final do ano. E logo depois da defesa a gente já pretende, né, estar com um artigo pronto. Mas antes da publicação do artigo, esses dados ficarão disponíveis também no site da universidade, né? No caso, a tese, o trabalho em si, vai estar disponível para download para quem se interessar na página da universidade, que é o FRRJ.
Maravilha. Doutor Fábio Henrique, o senhor que é engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, doutorando em ciências ambientais e florestais, muito obrigado pela participação na Rádio Nacional. Um bom dia.
Eu que agradeço, Luciano, o convite e bom dia para todos.